Dito isso, eu vou entrar um pouquinho nas perguntas do senador Aloysio Nunes. Senador, eu vou começar com a parte da consulta pública número 2 que o senhor perguntou. Todos esses indicadores, eles foram colocados em consulta pública pela Anatel. Eu trabalho na parte móvel, na parte fixa. Desde 2006, nós trabalhamos nesse regulamento. Internamente na Anatel, se vocês forem verificar, o processo que culminou nos estudos técnicos, nas avaliações, num trabalho enorme que nós tivemos. Nós participamos, a Anatel é parte do CGI, mas fizemos um acordo excelente com o NIC. O trabalho junto com o NIC trouxe muita informação para a construção dos regulamentos, mas desde 2008 nós temos esse processo na Anatel. Então, ele foi muito bem pensado. Esse processo foi para consulta pública e culminou nesses dois regulamentos que eu entendo, tanto do fixo quanto do móvel, que eu entendo que serão marcos na verificação da qualidade de serviço de telecomunicações. Nós não estamos tratando aqui de serviço adicionado ou da internet. Nós estamos tratando do serviço de telecomunicações, que é base de comunicação. Muito bem. Ao aprovar esse regulamento, nós estabelecemos um grupo que se chama Grupo de Implementação dos Regulamentos de Qualidade, que se chama GIPAC. Eu sou o coordenador do GIPAC. Nós temos dois grupos, um grupo jurídico, que estabeleceu a seleção da entidade aferidora, que foi selecionada a Price, que é exatamente alvo dessa audiência, e um grupo técnico, que tem um ano pelo regulamento, para decidir exatamente as questões que vão ser tratadas nessa audiência. Nós não decidimos ainda, existe uma posição com relação a qual ponto, o Demi colocou, qual ponto será medido, a partir de onde a rede, isso está em discussão dentro desse grupo. O CGI é convidado a participar do grupo, eu até convoquei o CGI para a próxima reunião do grupo. Todos os grupos técnicos são abertos a discussões também e nós temos até outubro de 2012 para fecharmos em conjunto com a entidade oferidora e seu parceiro técnico, porque a Price é a entidade, mas existe um parceiro técnico com experiência mundial, que é a Sunnose, e junto com o parceiro técnico fecharmos as características muito técnicas dessa medição. Muito bem. Porque a Price, todos que fizeram entregaram as propostas para a Anatel, acredito que menos o NIC, né, Milton? O NIC veio sozinho, mas as outras, tanto a BR, quanto a Price, quanto o Instituto e SPM, todos eles tiveram um parceiro técnico. Por quê? É uma empresa que administra, contrata um parceiro que tem experiência em qualidade. O parceiro da Price, quer dizer, então, vamos deixar muito claro, não será a Price que fará a negociação técnica. Será uma empresa contratada pela Price, que estava na proposta, perfeito? A proposta foi apresentada, que se chama Sunnose. Até o pessoal da Sunnose, convidado pela Price, está presente nessa audiência. A consulta pública número 2 que o senhor tratou, respondendo especificamente a sua pergunta, não é uma consulta pública reabrindo o regulamento. Absolutamente. Não, ela não reabre. O que acontece é o seguinte, a Oi entrou com um recurso administrativo de anulação dos regulamentos. Isso ela tem o direito pelo regimento da Anatel e pela lei do direito do processo administrativo. O que nós fizemos na Anatel é coletamos a sociedade para que nos ajudasse com a indicação de uma série de pontos que a Oi colocou, que nos ajudasse dentro do processo administrativo de anulação, totalmente correto dentro do processo administrativo. Esse processo administrativo terminou, nós coletamos da sociedade apoio para rebater esse pedido de anulação da Oi. Esse processo se encontra dentro da área técnica, será encaminhado para a Procuradoria da Anatel. É um pedido de anulação, não é modificação do regulamento. Perfeito? É um recurso administrativo. Então, o pedido de anulação ele é específico no regimento da Anatel, ele segue a lei de processo administrativo. Essa é a primeira pergunta. Com relação especificamente ao orçamento que o senhor falou e à contratação de entidades, eu queria mostrar um pouco sobre... Hoje já é assim. Nós estamos evoluindo. No regulamento, quando o senhor falou que não tinha entidade, tinha o embrião que eu exigia um organismo certificador. E hoje eu já faço isso. Eu exijo que a empresa dentro... O que, que acontece hoje, senador? É, a empresa, ela coleta os indicadores, encaminha para a Anatel e passa para um organismo certificador. Esses regulamentos são desde 98. Perfeito? O que aconteceu é que nós estávamos entendendo que essa coleta... E a Anatel fiscaliza essa coleta. Perfeito. Vamos continuar fiscalizando a mesma coisa. O que nós estamos fazendo é retirando a coleta que já é feita pela empresa e sempre será feita, porque quem tem o equipamento é a empresa, ela retira os indicadores conforme a regulamentação, os indicadores técnicos, assim, olha, quantidade de chamadas terminadas num determinado ponto, quantidade dessas chamadas terminadas que tiveram conexão. Você divide uma pela outra e tem um indicador. Então, essa coleta de indicadores era feita somente pelas empresas, até a emissão desse novo regulamento. O que, que nós fizemos? Nós retiramos a coleta, colocamos numa entidade à parte para dar exatamente a transparência necessária. E continuamos a fiscalização. Nós vamos continuar fiscalizando as empresas e vamos continuar fiscalizando o processo de coleta. Então, no meu ponto de vista, é lógico que pode ter críticas, mas nós evoluímos muito, muito com relação à regulamentação anterior. Porque quem coletava era a própria empresa. O que eu estou falando é que agora a coleta vai ser feita por uma entidade que eu tenho uma transparência muito maior. Essa transparência pode ser feita, inclusive está no termo de compromisso assinado com a Price, que eu tenho, a Anatel pode pedir a qualquer momento uma auditoria dos processos e eu mesmo posso fiscalizá-la, continuo fiscalizando a empresa. Então, não existe de forma alguma, senador, a transferência de possibilidade de fiscalização. Com relação a possível uma empresa... Isso aqui é para a Price, né? Com relação às multas, eu tenho um ponto de vista que é o seguinte. Nós temos na Anatel, na minha área... A minha área é um pouco sui generis na Anatel. Na Anatel, não sei se o senhor sabe, nós temos 40 serviços de telecomunicações. Geralmente, a gente trata só de 4, que é serviço móvel, serviço fixo, o comunicação multimídia, que seria o banda larga, né? E os TVs por assinatura, que são os top 4 grandes serviços, todo mundo faz. Só que existem 36 outros serviços, que é móvel marítimo, móvel aeronáutico, rádio táxi, rádio cidadão, limitado privado, limitado especializado. Todos esses pequenos serviços, onde as multas e o que acontecia antes, por uma regra, eu não mandava a prescrição do Cadim em multas abaixo de R$ 1.000, onde teve uma modificação com relação a isso, até pelo custo de inscrição, porque a inscrição não é feita pela Anatel, é feita pela Procuradoria Federal Especializada. Nós começamos a... Eu, por exemplo, no ano passado, em 2 meses, pedi para inscrição no Cadim de 3 mil multas em torno de R$ 15, R$ 20. Quer dizer, as multas pequenas é que entram nesse patamar. Agora, as multas grandes, nós temos o transitado e julgado, e as multas grandes elas entram no judiciário também. Perfeito? Então, você tem que dividir a Anatel em 2, entre as multas das grandes empresas e uma enormidade de questões de partes dos pequenos serviços que ninguém presta atenção. Mas, principalmente, existem. E o que nós temos que fazer como regulador é tentar simplificar a vida dos pequenos prestadores de serviço para que esse peso administrativo seja o máximo reduzido. Nós levamos ao Conselho este ano uma modificação da regulamentação de serviço limitado, pessoal, que é assim, eu simplifico 26 serviços da Anatel, diminuo o preço da outorga e diminuo ao máximo a questão de penalização. Por quê? Porque eu quero que novos agentes, de alguma forma, em pequenos mercados, prestem serviço de telecomunicações. Porque isso é importante também para a oferta de pequenos serviços. O serviço limitado, ele pode ser um grande serviço para os pequenos provedores. Eles podem ter um serviço limitado, que custa R$ 400 a outorga só. Hoje, geralmente, uma outorga é R$ 9.000. Baixou para R$ 400 a outorga. Todo mundo pode ter, com um regulamento extremamente leve e moderno, possibilitando com que esses agentes ofereçam a pequenos nichos serviços de telecomunicações. Com relação à neutralidade de rede, a Anatel, em alguns regulamentos, nós participamos como também apoio técnico nas discussões do Marco Civil da Internet. discutimos quando da publicação do PNBL em 2010, que se tentou na primeira minuta do PNBL se discutir alguma coisa sobre neutralidade de rede. Agora, os regulamentos da Anatel já trazem, senador, alguns itens específicos sobre isso. Por exemplo, eu começo a falar que eu não posso ter discriminação de tráfego, uma grande discussão com relação à neutralidade, permitindo com que... não permitindo com que a empresa, de alguma forma, a empresa que detém serviços de telecomunicações, comece a bloquear alguma aplicação. Então, nós já começamos a incluir isso. No próprio regulamento de qualidade, se o senhor for ver, nós temos alguns itens que bloqueiam determinadas ações de ranqueamento ou por seletividade de tráfego por meio da empresa de telecom. O nosso interesse, isso é uma questão que a gente... entende que tem que ser muito discutido, inclusive, primordialmente pelo Legislativo. É uma discussão do Marco Civil importantíssima e que, de alguma forma, traz para a Agência Nacional de Telecomunicações um ponto de trazer o ponto de vista técnico do setor de telecom. O que a Lei Geral nos traz duas grandes prioridades no artigo 2º. É universalização, quer dizer, levar serviço de telecomunicações a todos, e competição. Então, todos os regulamentos da Anatel, ela tenta trazer, inclusive num regulamento que a gente pode trazer aqui para discutir, senador Walter, que é o Plano Geral de Metas de Competição, que traz exatamente isso. Como eu trabalho os agentes de telecom para que eles não bloqueiem os outros agentes em cima que trafegam em cima dele. Eu não sei... O senhor falou alguma coisa sobre a ILD, e a ILD está no regulamento, está tratado também no regulamento do Plano Geral de Metas de Competição, permitindo ou obrigando com que as prestadoras com poder de mercado significativo necessariamente tenham que abrir suas redes e oferecer exploração industrial de linha dedicada, que é o ELD, né, a preços baratos aos novos entrantes ou às empresas que não detêm poder de mercado significativo. E a parte da comparação entre a portabilidade e a aferição de qualidade, eu entendo que reconheço a portabilidade, é uma questão muito técnica, até porque a portabilidade ela necessita de alguns parâmetros de rede para funcionar. Quer dizer, eu não posso, por exemplo, ter alguma descontinuidade na prestação, porque aí eu afetaria a continuidade de prestação de serviço, mas a aferição de qualidade, eu entendo que a escolha ou a determinação da existência de uma entidade aferidora trouxe muito mais transparência à forma que é feita há 10 anos. É uma evolução. Com relação à entidade de ELD, a ideia que está no PGMC, por isso, senador Walter, que eu falei do PGMC, porque a ideia da entidade de transparência é que ela é uma entidade que vai coletar todos os dados de oferta de ELD e dar publicidade. A publicidade é uma forma de estímulo à competição. A partir do momento que eu tenho publicidade e transparência das ofertas de exploração de linha dedicada, senador, eu possibilito com que os pequenos provedores saibam exatamente onde está a melhor oferta e possam, por exemplo, exigir isonomia de tratamento. Isso é uma questão que está sendo feita também pela regulamentação. Especificamente, mais um minuto, especificamente com relação à seleção da entidade, que é o alvo dessa audiência, você poderia, por favor, avançar um pouquinho o slide? Pode ir. Pode ir também, o GIPAC, é a seleção. Para aí. O GIPAC, que é aquele grupo de implementação, dentro... Você poderia voltar? Isso, mais um para frente. É que é aquele de princípios. Não sei onde está, mas... Isso. O que aconteceu no GIPAC, senador? Como eu disse, nós temos até a coordenadora jurídica que se encontra aqui. Dentro do trabalho do grupo jurídico, nós estabelecemos 4 princípios, que seriam transparência, neutralidade na escolha, isonomia de tratamento e controle externo e interno. Então, a seleção da entidade foi tratada desses 4 grandes princípios. Nós, a princípio, tivemos em janeiro ou em dezembro do ano passado um grande questionamento sobre a escolha direta por esse grupo de uma entidade, sabendo que tem poucos grupos que entendem. Nós sabíamos que tinha o NIC, nós tínhamos conversado já com a São Nous, são poucos grupos que têm a capacidade, mas A minha decisão, a posição da agência foi a seguinte: não, nós temos que dar transparência e possibilitar com que, dentro de um termo de referência, todas as interessadas, isso foi publicado no site da Anatel, todos os documentos se encontram ainda no site da Anatel. O nosso site, eu já sempre tenho falado isso, nós temos que evoluir. Ele tem muita informação, mas talvez seja um pouco difícil de achar. Mas eles estão lá, todos os documentos que foram tratados estão. A questão da seleção da Price, ela teve um rol técnico, um rol jurídico e uma questão comercial. Dentro da ação da agência, nós tratamos esses quatro grandes itens. Posso dizer que todos os quatro empresas que entregaram propostas passaram na questão jurídica, não teve nenhuma empresa que foi questionada juridicamente. Existiu, naturalmente, uma relação técnica, de análise técnica das propostas, e uma questão comercial que a Anatel não entrou. Por quê? Porque nós estávamos primordialmente tratando do controle interno e externo, neutralidade, isonomia e transparência. Então, nós exigimos que todos os entrantes teriam que necessariamente ser uma empresa desvinculada das prestadoras de serviço, terem possibilidade de auditorias a qualquer momento que a Anatel pedisse, emissão de relatórios, possibilidade de abertura de todos os dados. Então, tudo isso foi exigido dentro desse procedimento.
Quem, ou Anatel?
Não, quem contrata, quem paga são as prestadoras de serviço. É isso. Só que antes, adicionalmente, quem coletava era a prestadora de serviço como um todo. O que nós estamos fazendo é a coleta de dados. Ela vai ser feita tanto que a construção do indicador, senador, será feita pela Anatel. Eles vão me passar os dados brutos de quanto que foi o indicador. Por exemplo, pegar um caso específico de taxa de chamadas terminadas. O que é isso? Taxa de chamadas terminadas é quantas chamadas eu tento estabelecer. Por exemplo, se eu ligo 10 vezes para o senador Walter Pinheiro, quantas eu tenho que, de alguma forma, ser atendido?
Todas?
Não, o senador pode não atender a minha chamada. Mas, teoricamente, eu tenho um número que tem no numerador as chamadas que foram atendidas e no denominador o número total de chamadas. O que vai acontecer? Essa entidade vai coletar o número total de chamadas estabelecidas e o número total de chamadas atendidas, encaminhar a Anatel esse indicador, a Anatel virá consolidar e, naturalmente, a Anatel também fiscalizará as prestadoras para bater se os dados estão corretos ou não. Por um exemplo, senador, eu tenho hoje um sistema interativo onde as empresas me encaminham esses dados. Eu não aceito somente esses dados. Eu vou lá e fiscalizo se, num determinado mês, aqueles dados batem. Se eles não batem, eu sujo todos os indicadores que as empresas me encaminham. Então, no nosso entendimento, a coleta dos indicadores estar fora das empresas é uma enorme evolução. Bem, eu termino minha apresentação por aqui, eu me coloco à disposição, caso o senador ou o senador Valdo Pinheiro também tiver alguma outra dúvida. Eu agradeço muito essa oportunidade de ter dado à Anatel esclarecer esse ponto extremamente importante na prestação de serviço de telecomunicações. Obrigado.